A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa da Mapar sobre o chamado terceiro setor. E quem traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse assunto é a Procuradora de Justiça, a doutora Terezinha de Jesus de Souza Signorini. Ela atua no CAOP do Ministério Público referente ao terceiro setor. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Terezinha. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. É um prazer imenso estar aqui. Boa tarde a todos os ouvintes. Está falando um pouco sobre o terceiro setor, que é a área na qual eu trabalho no Ministério Público.
E, doutora, para a gente dar início, então, à nossa conversa, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, no que consiste o terceiro setor e quando que ele surgiu?
O terceiro setor é uma expressão que ela não é jurídica, ela não existe na nossa legislação. Ela foi importada dos Estados Unidos, onde ela foi criada na década de 70 do século 20, para designar aquelas instituições que não têm finalidade lucrativa e que corresponde ao campo da sociedade civil organizada. Essas entidades, embora não seja um termo usado na nossa legislação, podemos dizer que pertence ao terceiro setor, às pessoas jurídicas de direito privado, que não possuem finalidade lucrativa. E, além disso, exerce uma atividade de interesse social. Dizer precisamente quando começou não é uma tarefa das mais fáceis, até porque é muito impreciso dizer e seria incerto definir uma data. Mas nós temos movimentos históricos aqui no Brasil, com a criação das Santas Casas, dos institutos de educação criados pela Igreja Católica, que foram embasados em valores que até hoje são diretrizes seguidas pelas entidades do terceiro setor. Aqui no Brasil nós temos um marco histórico, que foi na década de 80 e 90, em que aumentou-se a demanda de políticas públicas de bem-estar social, e o Estado, em razão de que não pode atender todas as demandas, seja por vontade política ou porque os recursos são escassos, principalmente em pequenos municípios, viu-se a importância das entidades do terceiro setor. Por que terceiro setor? Porque elas não estão nem no primeiro setor, que é o público, e nem no segundo setor, que é o mercado. Como eu disse, depois da Constituição, da promulgação da Constituição Federal de 88, houve uma demanda maior em razão dos valores elencados na Constituição, como a erradicação da pobreza, vários direitos fundamentais foram criados na Constituição Federal, e o Estado realmente teria que ser gigante e tem certos limites para contratação, somente através de concurso público. Então, o Estado teria que ser gigante para dar conta da demanda de atender todas as políticas públicas das pessoas vulneráveis.
E, doutora Terezinha, explica para os nossos ouvintes, por gentileza, quais são as espécies de entidades que compõem esse setor e quais são as diferenças entre elas.
Bom, o terceiro setor, usar aqui a linguagem que é mais popular, é composto de pessoas jurídicas de direito privado que não possuem finalidade lucrativa. E, além disso, exerce uma atividade de interesse social. Não ter finalidade lucrativa não quer dizer que elas não podem ter excedentes econômicos, gerar excedentes econômicos, até para que sejam autossuficientes no exercício dessa atividade, no cumprimento da finalidade social delas. Quatro formas de pessoas jurídicas que são capazes de atender esse perfil: as cooperativas, as organizações religiosas, as associações e as fundações privadas. Em razão da exiguidade do nosso tempo, eu vou dar mais atenção às duas últimas, por serem as figuras mais comuns, que são as associações e as fundações privadas. Uma associação é sempre um grupo de pessoas e ela que tem um objetivo comum. Qualquer objetivo. Ela pode, desde que não tenha finalidade mercadológica. Pode ser uma associação de moradores, pode ser uma associação de torcedores de time, uma associação de servidores, de empregados. Muitas corporações têm suas associações de servidores. Enfim, ela existe uma possibilidade muito vasta, né, para se formar uma associação. Mas preciso aqui deixar claro que nem todas as associações pertencem ao terceiro setor. Elas precisam ter uma finalidade social, ter o interesse da coletividade envolvido. Por exemplo, as APAEs, que prestam atendimento às pessoas com deficiência, as comunidades terapêuticas, que atendem pessoas com problemas de uso de substância psicoativa. Então, é vasto o formato que essas associações podem ter e estão no dia a dia das pessoas, que muitas vezes as pessoas nem sabem que elas estão ou não no terceiro setor. Lá no Ministério Público, a gente costuma receber, às vezes, consultas de associações de moradores de bairro. Essas associações não estão no terceiro setor. Elas podem sofrer alguma outra implicação quando cometem algum tipo de ilícito, algum tipo de prejuízo a terceiro. Aí pode haver intervenção do Ministério Público. Mas fora disso, só as associações de terceiro setor que interessam à promotoria, ao Ministério Público, que atua nessa área do terceiro setor. As fundações, diferente da um pouquinho no formato, elas se materializa por um patrimônio, por a existência de um patrimônio que atende à finalidade dela de cunho social. Enquanto a possibilidade de criação de associações é só a questão da licitude, por exemplo, você pode criar uma associação desde que tenha fim lícito. Você não pode criar uma fundação como um tribunal.
Sim.
Para fazer uma associação para explorar o jogo do bicho. Então, são assim, desde que o objeto seja lícito. Já as fundações, elas têm o seu rol bem delimitado no artigo 62 do Código Civil. Esse artigo, o rol, ele foi criado, previsto na Lei 13.151 de 2015, que dotou o artigo 62, em razão de várias polêmicas nos tribunais, se aquela entidade configurava ou não uma finalidade social de interesse da coletividade. Então, esse artigo 62 veio para dirimir qualquer dificuldade ou todo aquele impasse que às vezes existia nos tribunais de configurar ou não uma determinada fundação. O termo, tem muita discussão se uma ONG pertence ou não ao terceiro setor, se seria ou não. Ela é, só que o termo, ele é uma criação, talvez, assim, possivelmente, porque ele foi, é um termo popular. Ele foi criado na carta da criação da ONU de 1945. E aqui no Brasil nós temos a BONG, que é uma Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, fundada em 1991. Então, o termo ONG é um termo popular, que é facilmente identificado com uma entidade do terceiro setor. Mas, nos termos jurídicos, o que convencionou-se e tem a terminologia para estudos e construções teóricas sobre o terceiro setor é OSC, Organização da Sociedade Civil. e está no marco legal das parcerias entre do poder público e as entidades na Lei 13.019 de 2014.
Uhum. E, doutora, fala um pouquinho para os nossos ouvintes agora, por gentileza, sobre quais são os principais benefícios trazidos pelo terceiro setor à sociedade.
O terceiro setor, ele atua de maneira a induzir e complementar a execução de políticas públicas, já diante daquela ideia de que o Estado não tem condições de atender todas as demandas. Então, ele chama atenção, muitas vezes, para algum vácuo de intervenção estatal. Uhum. Então, ele atua como agente indutor e também num elemento propulsor da execução dessas políticas públicas, na área da saúde, da educação, na área da assistência social. Nos pequenos municípios, né, a gente percebe muito forte a atuação do terceiro setor, porque é onde as limitações orçamentárias elas são mais prementes. Uhum. A única via, muitas vezes, da população é através das organizações sociais, organizações da sociedade civil, como as casas de acolhimento de idoso, uhum. as APAES, que atende pessoas com deficiência, as comunidades terapêuticas, que atende pessoas com transtornos decorrentes do uso abusivo de substâncias psicoativas. Enfim, são muitos os exemplos de entidades. Outro benefício que decorre é em relação à autonomia que essas organizações têm em relação ao Estado. Então, a ingerência política delas, né, ela existe, mas ela é muito menor que aquelas, às vezes, que permeiam, uhum. às vezes, os entes públicos. E elas ainda têm uma outra função, de fiscalizar a atuação dos governos. Nós temos entidades no Brasil, das contas abertas, que fiscalizam as parcerias, as execuções das políticas públicas. Elas acompanham desde a saída dos recursos dos cofres públicos até a ponta. Então, esse é um controle que é feito pela entidade, como é feita também pelo cidadão. Então, muitas vezes ele fica sabendo através da Hora do Brasil ou através da entidade que são transparentes, que mantêm seus perfis, essas informações. E eles podem fiscalizar se aquela escola está sendo construída, a verba que chegou, se a saúde chegou uma determinada verba para atender a saúde. Então, ele é um agente também de coparticipação na democracia. Elas também geram empregos, colocam uhum. bens e serviços em circulação no mercado, e elas têm uma participação muito importante na composição do PIB.
Uhum. E, doutora, o Estado incentiva as atividades do setor de alguma forma?
O Estado, a primeira faceta assim, visível desse incentivo é no campo tributário.
Uhum.
Através das imunidades previstas no artigo 150, sexto da Constituição Federal, também através de isenções. Os estados e municípios, né, costumam deferir isenções, né, através de criação de leis, deferir isenções para as entidades, né, que eles entendem relevante na execução de políticas públicas que seriam de suas responsabilidades. O Estado ainda pode firmar parcerias específicas com as entidades, possibilitada pela Lei 13.019, de 2014. Também existem duas qualificações que o Estado pode outorgar às entidades do terceiro setor. São as OSs, que são as organizações sociais, que normalmente elas atuam na área da saúde, uhum. E as organizações da sociedade civil de interesse público, que também é outra possibilidade de outorga do título. Aqui em Curitiba, no ano passado, no final do ano passado, em razão até de uma lei, da Lei da Inovação, a Lei 10.973 de 2004, e uma reforma que houve na Constituição para incluir as instituições que de inovação, de cultura, de fomento, enfim. Então, essas entidades, né, o marco legal criado para elas, destinado para esses institutos, é extremamente importante, porque a maior discussão hoje nos nossos tribunais com relação à imunidade é se elas estão, atendem ou não o requisito dessa imunidade conferida às entidades, porque os institutos, há muita discussão de que elas estariam trabalhando para o mercado, então elas não atenderiam uma finalidade social de forma direta, embora indiretamente todos sabemos que esses centros de pesquisa, como o LACTEC, né, que é ligado à COPEL e ligado à Universidade Federal do Paraná, né, então você percebe que eles desenvolvem um trabalho muito importante no campo da saúde, vacinas, pesquisas de novos medicamentos. Então, é por isso que eu trago aqui essa lei da inovação, que eu proclamo como muito interessante. Em Guarapuava, foi criada uma lei em que aqueles recursos oriundos de herança, em que o município, os municípios recebem recursos como herdeiro, em razão de que pessoas falecem que não possuem herdeiro, o município é o herdeiro. E eles criaram uma lei em Guarapuava para estimular a inovação e a pesquisa, justamente com dotação de recursos oriundos desses valores que vêm ao município na condição de herdeiro.
Uhum. E, doutora, aproveitando que a senhora falou um pouquinho para os nossos ouvintes sobre alguma questão relacionada à legislação, e conta para a gente qual que é essa legislação em linhas gerais que regulamenta as atividades do terceiro setor.
Como eu já venho assim num encadeamento, né, existem regras e princípios constitucionais que são aplicados a todo o terceiro setor, devido ao caráter social da atividade exercida. Essas entidades, elas, né, concebe-se, imagina-se, que elas devem ter uma conduta eticamente responsável. O que é isso? Observar as leis, sendo que elas obedecem em regra ao regime privado, utilizar os seus recursos estritamente para o alcance das finalidades que declaram possuir, atuar de maneira pública e transparente e observar critérios imparciais e não discriminatórios na determinação dos beneficiários de sua atuação. Uhum. Criar listas de atendimento dos usuários, às vezes por classe socioeconômica, às vezes pela cor da pele, pela orientação sexual. Então, tudo isso são formas de discriminação que, se for percebido, ela está infringindo o objetivo dela de atender a todos indistintamente, conforme prevê o artigo 5º da nossa Constituição Federal. Também existem regras que elas devem seguir relacionadas à criação, ao funcionamento e à extinção de cada modalidade de pessoa jurídica. Criação é através do seu estatuto, né, que é uma lei, é como se fosse num condomínio.
Sim.
Cria-se uma lei que vai reger a vida daquela comunidade. As regras sobre associações, fundações e organizações religiosas estão no Código Civil. Enquanto as cooperativas são regradas por lei especial, a Lei 5764, de 1971. O requisito, como eu já disse, para a criação é ter um estatuto social, onde tem a composição dos órgãos, o quórum, a forma de sucessão, a forma de escolha dos seus dirigentes, de que tenha mandato certo, né? Porque senão a gente percebe, já chegaram consultas para nós, ou casos em que os promotores se deparam, em que alguns dirigentes querem se perpetuar no cargo, e isso não é possível. Tem que ter mandato, é por isso que orienta-se a fundação, quando as pessoas, né, quando querem criar uma fundação, que citem essas regras mínimas no estatuto. Quando há recebimento de recursos públicos, né, algum tipo de parceria, é preciso que eles observem as regras relacionadas àquela parceria. Tem muitas entidades que estão muito avançadas na questão do controle em relação às verbas que elas repassam às entidades, às parcerias. Como a Petrobras tem um estatuto todo, fundações grandes, elas têm estatutos onde elas regulamentam a forma de controle, porque, na verdade, quando o repassador de recursos, ele é um corresponsável. Se ele se omite, ele pode ser responsabilizado porque não controlou adequadamente. Então, o Estado tem esse papel de verificar se estão sendo cumpridos as regras relacionadas a cada parceria. Por exemplo, as organizações sociais, elas têm uma regra própria e subsidiariamente atende o marco legal. As OCIPs também têm um regramento próprio e atende subsidiariamente o marco legal. E outros meios de controles que eventualmente o gestor estipule na sua parceria. O que percebe é que, às vezes, o Estado, no afã de controlar, às vezes criam algumas dificuldades. O Estado tem que agir como um elemento indutor, de incentivar, e não de criar impasses e dificuldades para as entidades.
E, doutora, fala um pouquinho para a gente também sobre qual é a responsabilidade do terceiro setor com relação ao usuário dos seus serviços. O que, dá para a gente destacar para os nossos ouvintes sobre isso?
Bom, a gente pode destacar que tem uma regra geral. Quando alguém comete alguma, prejudica alguém, ele pode ser responsabilizado. A entidade não é diferente. Se ela pratica algum prejuízo, a pessoa se sente lesada, né? O acesso à justiça é uma porta onde a pessoa pode, é uma abertura que a pessoa pode reclamar os seus direitos que eventualmente foram lesados. Existe o que se pede, se imagina de uma organização da sociedade civil, é que ela tem uma postura ilibada, porque ela é um exemplo para as pessoas. Né? Então, e ela lida com recursos e com a aplicação de recursos que, na verdade, não é dela, é da sociedade. Porque ela, ou ela está recebendo de um ente público, ou ela está recebendo de doações. Então, ela tem um compromisso com a sociedade de devolver e retornar tudo que ela recebe. Se, eventualmente, um dirigente cometer alguma irregularidade que prejudique a instituição, ele pode ser punido, afastado, né? Aí tem os trâmites previstos ou no próprio estatuto para que ele seja afastado, ou, no caso, o próprio Ministério Público pode intervir no sentido de ajustar e corrigir essa distorção. A pessoa que se sentir, o usuário que se sentir lesado, ele pode procurar ou um advogado, ou defensor público, ou mesmo o Ministério Público, que em algumas situações pode atender essa demanda.
E, doutora Terezinha, a senhora acredita que alguns casos que a gente infelizmente viu de corrupção no repasse de verba pública a ONGs contribuíram para uma visão um pouco deturpada das finalidades do terceiro setor?
Sim, por quê? Porque os casos de corrupção e também o tratamento que essa questão recebe por parte da mídia e de agentes políticos, ela nem sempre ela contribui para separar o joio do trigo. A origem desse imaginário de corrupção, ela generalizada no terceiro setor, está no ano de 2006, quando a Associação Contas Abertas fez uma denúncia ao jornal Folha de São Paulo, apontando repasses milionários da União a uma entidade supostamente ligada a um partido. A movimentação gerada por esse caso levou à instauração da chamada CPI das ONGs, que se propôs a apurar os repasses de recursos federais das entidades do terceiro setor no período entre 1999 e 2007. a CPI encerrou seus trabalhos em 2010, publicando um relatório inconclusivo quanto à corrupção propriamente dita. Até porque o objeto da investigação, ele ficou assim gigantesco. A mídia, né, como eu disse, os políticos retrataram a questão, acabou minando excessivamente a credibilidade do terceiro setor. É inegável que ocorrem, e ainda ocorre casos de desvio, mas isso não pode ser generalizado. O próprio relatório da CPI fez essa distinção, de que somente aquelas que têm algum tipo de conduta contrária à legislação é que deve ser punida, né? O Estado também deve contribuir para que não haja esse tipo de disseminação, de fomento de um imaginário negativo das entidades. Recentemente, né, a MP 870/2019 do novo governo, no seu artigo 5º, propunha a supervisionar e monitorar todas as ONGs no território nacional. Então isso, ela já refluiu, mas você percebe assim que é ainda um imaginário de que nenhuma delas, né, que são poucas, que têm problemas de desvio. Então é nesse ponto que a gente percebe que às vezes é preciso acionar os mecanismos já existentes e não criar outras que geram daí uma confusão.
Uhum. Doutora Terezinha, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, eu queria pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes do trabalho desenvolvido pelo CAOP do Ministério Público do Terceiro Setor.
Um dos grandes objetivos do CAOP é auxiliar as promotorias de justiça, sempre que necessitarem de orientação. E também apresentar um posicionamento institucional da atuação do Ministério Público em relação às entidades do terceiro setor. Nós temos no centro de apoio ferramenta Fale Conosco, em que atendemos a comunidade, consultas, né, desde que não sejam sob processo judicializado, né, e nem sejam questões apresentadas a título de consultoria. Então, o nosso trabalho é eminentemente apresentar um serviço aos promotores e à comunidade que sirva de parâmetro e referência para o deslinde da questão de uma forma que cause menor impacto a essas entidades.
Uhum. Doutora Terezinha, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Muito obrigada, boa tarde a todos.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h e, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.